Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Todo mundo comendo chocolate e eu não posso, né? Fiquem à vontade. Podem saborear, mas lembrando que a palavra de Deus é mais doce que o chocolate suíço, tá? Vamos continuar hoje olhando para Ruth capítulo 2. Nós então vimos no capítulo 1 uma família que saiu de que cidade? De Belém. Sai de Belém e vai para Moab. Qual era a razão? A fome. E nós vimos que essa fome não era simplesmente uma fome assim que veio, porque como de vez em quando pode aparecer uma fome. Ela tinha um nome, tinha uma razão de ser. É porque Israel tinha deixado Deus, tinha abandonado os seus ensinamentos. E Deus tinha dito: o dia que vocês me deixarem, abandonarem a minha palavra, não derem ouvidos, vocês vão ter problemas com os animais, com a produção agrícola, vão ter problema com chuva e, consequentemente, vão ter problemas de fome. E essa família, então, não entendeu que a fome era devido a um afastamento de Deus. Nem consultaram a Deus e foram embora, claro, atrás de resolver o problema da fome, mas não consultaram o Deus que pode resolver essas questões. E já tinha fome, foram na terra de Moab e colheram mais tristeza, porque Elimeleque morreu e os dois filhos morreram. E as duas ali noras de Noemi já tinham casado, mas ficaram sozinhas, ficaram viúvas. E ficaram pelo menos lá 10 anos em Moab e voltaram quando Deus tinha visitado o seu povo. Que bom que Deus nos visita, que Deus não quer que o estado de fome se perpetue. E Deus então vai e visita o seu povo e traz de novo alimento. E quando essa família, agora só de três pessoas, Noemi, Orfa e Ruth voltam, só Noemi e Ruth voltam, eles chegam no princípio, nós terminamos o capítulo 1, chegam no princípio da cega da cevada. Então eles chegaram no momento onde tem alimento de novo, onde tem vida, saíram quando havia fome, morte, escassez, e eles retornam quando há vida, quando há alimento. E sabendo que essa festa para Israel das primícias remete à ressurreição do Senhor Jesus, então o capítulo começa triste, vai se desenrolando aí mais triste ainda, mas quando eles decidem voltar para Deus e para o lugar que Deus tinha estabelecido para o seu povo, eles chegam então e colhem esse alimento todo e o capítulo termina com essa alegria toda. E vamos ler então Ruth 2 na sequência e ver então aquilo que acontece com Noemi e com Ruth. Diz a palavra de Deus, Ruth 2:1: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores. Segadores são aqueles que colhem. De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, depois pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça, ou num cobertinho, numa casinha, ali ao abrigo do sol. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dê ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhem e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se. Tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora, Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. A história começa triste, essa história de Ruth, mas termina com muita alegria. Começa com morte, mas termina com vida, com o nascimento de Obed. E esse capítulo 2 acontece tudo num dia só, um dia que transformou a perspectiva da vida de Ruth. Em um dia, essa história de Ruth, que tinha começado bastante triste, ela realmente vira ao contrário e lhe dá uma perspectiva de futuro e da eternidade que é maravilhoso. E eu quero olhar para esse dia como se fosse o segundo dia da vida de Ruth. Qual foi o primeiro? No capítulo 1, quando ela se decide pelo Deus de Israel, onde ela faz aquela confissão tão bela e tão linda, talvez o versículo mais conhecido do livro de Ruth, onde o teu Deus será o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde você for, eu vou atrás. E ali, a gente poderia colocar ali como sendo a decisão de Ruth de adotar o Deus de Israel como sendo o seu Deus. E aqui nesse capítulo 2, que seria, vai, entre aspas, o segundo dia da vida dela, é uma Ruth que já experimenta a bondade e a graça desse Deus que ela adotou. E ela está aqui vivendo e sendo conduzida por esse Deus. Vocês já viram quando uma loja ela passa de proprietário, muda de dono, o que se coloca na fachada lá? Sob nova direção. Aqui Ruth está vivendo esse capítulo 2 sob nova direção, completamente, assim, acho que como estrangeira, numa terra que ela não conhecia, porque diz o texto que ela não conhecia, então tudo novo, e ela está ali, assim, sendo levada, encaminhada, empurrada por Deus para realizar aquilo que Deus queria, né? Deus queria trazer essa moça ali para continuar a história dele, né? A história de Deus, a gente vai ver daqui a pouquinho. E o bonito dessa história é que a gente pode fazer um paralelo entre Boaz e Ruth com Cristo e a igreja. As características desse Boaz têm muitas semelhantes a Cristo. Por isso nós dizemos que Boaz é um tipo de Cristo. E Ruth também tem uma forma de viver que deveria ser o modo de vida da igreja do Senhor Jesus. E nessa trama toda aí, a gente consegue fazer um paralelo muito bonito entre Cristo, a sua igreja, olhando para esses dois personagens principais, Boaz e Ruth. E eu queria falar para os homens hoje de manhã, pensando em Boaz. Mas antes de falar para os homens, quero também falar um pouquinho de Ruth, para as mulheres. Não é o dia das mães, mas vamos olhar para essas duas figuras. Depois vou dar uma ênfase um pouquinho maior para os homens aí, né? Noemi tinha um parente próximo ali, que poderia ser alguém interessante. O primeiro versículo nos fala que tem ali alguém da família que ela sabia que existia por ali. Mas logo no versículo 2, nós vemos Ruth. Então, para pensar em Ruth, qual a atitude da Ruth ali no versículo 2? Qual a iniciativa dela? Uma mulher determinada, trabalhadora, ela quer trabalhar. Ela está mostrando aqui que ela não veio para ficar nas costas de Noemi, né? Mas ela toma iniciativa, ela vai determinada, trabalhadora, põe a mão na massa. Isso é uma bela figura daquilo que Deus espera da sua igreja, uma igreja que trabalha, uma igreja que serve, uma igreja que põe a mão na massa. Jesus disse umas palavras em relação a quem põe a mão no arado. O que ele faz? Ele não olha para trás, ele prossegue, né? No final do capítulo 15 de Coríntios, o que o texto nos fala, pensando na ressurreição de Jesus? O que ele espera da igreja que tem um Salvador, um Senhor vivo? Lá no finalzinho, o que ele deseja em relação a trabalho? Quem lembra desse texto? 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e inabaláveis, sempre de que jeito? Abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, Ruth, está uma boa figura aí de igreja, daquilo que ele espera de você e de mim como igreja de Jesus Cristo, trabalhando, servindo de forma abundante, porque Deus tem as obras que ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Ruth, uma trabalhadora, trabalhe, sirva. E Ruth não espera, mas ela vai e vai colher e vai trabalhar. Uma segunda coisa, no versículo 3, ela nessa ida, ela não sabe muito bem onde se dirigir, mas o texto nos fala que, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Por casualidade, por acaso, ela entrou no campo de Boaz. Na ótica da Ruth, era por acaso, porque ela não enxergava o dia de amanhã, não enxergava o futuro. Mas aos olhos de Deus, estava previsto isso? Tinha um propósito, sem dúvida, né? E assim, tem dois andares na nossa vida. Nós estamos no térreo. A gente não enxerga muito bem, a gente tem uma visão muito limitada. Mas Deus está no andar de cima, né? E Ele enxerga muito mais. Tudo. E Deus quer que a gente viva sabendo que, apesar de muitas coisas para nós parecerem ser coincidência, a gente se lembre de que tem um Deus no andar de cima que está dirigindo, conduzindo e controlando as coisas. E nas férias agora de julho, nós fomos no parque Termas dos Laranjais. Alguns conhecem, né? Passamos um dia lá. Um parque que vale a pena passar um dia lá para quem gosta de água. E nos brinquedos e tal, nas filas, a gente sempre troca uma palavrinha com um e com o outro e tal, fala do medo que estamos do brinquedo que a gente vai ter que enfrentar, ou depois, né, que legal e tal. E fomos num brinquedo que é uma boia muito grande, que comporta acho que 10, 12 pessoas, não lembro exatamente. Então fomos nós e tinha uma outra família também. E aí começamos a conversar, porque é uma boia grande que faz um percurso, de vez em quando cai água gelada em cima da gente e tudo mais, né? E esse senhor ali falou assim: se vocês quiserem uma boa pizzaria, vão no Carpe Diem hoje à noite. E aí fiquei com essa informação. E quando foi à noite, deu vontade de uma pizza. Falei: vamos lá naquela que ele indicou, né? Deve ser boa.
E fomos lá.
E chegamos lá, o senhor que tinha feito a indicação, ele era o proprietário, né? O dono do restaurante, né? É, na verdade, a esposa estava cuidando ali do restaurante com a filha e tal. E então, cumprimentamos, oi e tal, comemos a nossa pizza e tal. E depois trocamos mais umas palavrinhas. Eu sei que essas palavrinhas duraram, que o restaurante fechou e a gente lá conversando com toda a família, até uma hora da manhã, né, no interior, então fechou bem mais cedo. E estava lá esse senhor, a esposa, dois filhos, com mais dois sobrinhos que tinham vindo para visitá-los e tal. E assim, foi uma conversa ali na mesa do restaurante, ao redor da palavra de Deus, do assunto Deus em todo momento. Ele tinha feito seminário, mas não conhece ainda, não entendeu a cruz de Cristo, fez 4-5 anos de seminário, mas no último momento decidiu abandonar a batina. E a filha namorou um cristão. Então, várias coisas que Deus colocou. Foi casualidade? Aos nossos olhos parecia ser, mas no plano de Deus tinha um propósito de aconselhá-los, de ajudá-los, de ouvi-los, de ter esse momento, que a gente não conseguiria ter programado isso, né? Mas o que me chama a atenção é que precisamos viver atentos às casualidades, porque elas não são casualidades, né? E estar disponível, porque Deus usa assim. A gente não enxerga, mas Ele põe as coisas que Ele quer que a gente viva, que a gente faça. Então, se Ruth era trabalhadora, mas ela também tinha essa coisa de viver o dia a dia nessa dependência desse novo Deus que ela tinha adotado. Isso é uma postura que Deus espera de você, de mim, como igreja. Que a gente entenda que tem um dono, tem alguém que controla, porque Ruth precisava ter contato com esse Boaz, precisavam casar para serem a voz de Davi, para Davi ser da linhagem que viria o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus ser o nosso Redentor, nosso Resgatador, nosso Salvador. Então, a gente não enxerga o futuro, mas a gente precisa enxergar o presente, que tem um Deus que está guiando as nossas vidas. E essa atenção é importante, essa sensibilidade àquilo que acontece, para que a gente não fique engessado na nossa agenda e a gente não consiga enxergar esses acasos de Deus, para que a gente entre no plano que Deus já estabeleceu e já determinou para cada um de nós e para a sua grande e soberana vontade. Ruth é uma mulher subordinada. Deus espera isso também da igreja de Cristo. Uma mulher subordinada. Onde a gente vê isso? No versículo 7. Disse-me ela, quando o segador está explicando para Boaz, ela pede licença para rebuscar, para pegar espigas, para mexer ali nas folhas secas para encontrar espigas. Segundo a lei, eles tinham direito, as viúvas tinham direito de entrar nos campos e colher. E o dono do campo tinha que deixar um pouquinho de espiga justamente para os pobres e para as viúvas. Mas ela não usa esse direito e vai lá e avançando, entrando nessa terra. Ela pede licença, uma mulher que aprendeu a submissão, uma mulher grata. A gente vê isso no versículo 10. Então ela se inclina, rosto em terra. Como é que me favoreces e fazes caso de mim, eu que sou estrangeira? Ela tinha uma profunda gratidão de estar numa terra desconhecida e pessoas autorizarem que ela cegasse ali naquele campo. Ela não olha isso como sendo um direito, né, por ser nora de Noemi, que era ali israelita, mas ela se coloca de forma humilde, de forma grata, e ela se coloca como serva no versículo 13, uma atitude que Deus espera da igreja dele, trabalhadora, uma igreja que está debaixo desse controle, da orientação desse Deus soberano, vivendo a história que ele tem para essa igreja, para você, para mim, e com uma atitude de gratidão, de submissão e de humildade. Mas também Ruth demonstra uma atitude que devemos imitar, que ela não vai cegar em outro campo. Boaz disse para ela, fica aqui, continua buscando comida aqui. Depois Noemi ainda reforça no finalzinho, no versículo 23, reforça ainda dizendo, simplesmente nos dá informação, passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou. Ela é fiel naquele local onde tinha comida boa. E a igreja precisa comer do mesmo lugar o tempo todo, que nós sabemos onde é, a palavra de Deus. Não tem outro campo melhor do que a palavra de Deus, onde a gente se alimentar e onde a gente se nutrir e saciar a nossa fome. Finalzinho do capítulo 2 nos diz ali: ficou com a sua sogra. Ela tinha decidido ficar com a sogra quando saiu de Moab. E aqui ela está fazendo, valendo o voto que ela fez. Ela agora já estava com as mãos cheias de alimento, cheias de trigo, e podia falar: agora eu vou pegar a minha parte e ó, vou arrumar um cantinho para mim. Mas ela, mesmo abastada, ela continua com Noemi. Isso mostra que aquela decisão dela não foi realmente por interesse, mas apenas por amor. Eu quero ficar com essa mulher. Eu entendi que Deus está me empurrando para isso aí. Então, se aquilo é a conversão, Deus quer que nós sejamos fiéis ao voto que nós fizemos com o nosso Deus, com o nosso marido, né, no Antigo Testamento, com o nosso noivo no Novo Testamento, e que nós sejamos fiéis e permaneçamos. Porque muita gente passa por isso uma vez que está abastado, e às vezes até materialmente, né? Então agora dá uma esfriada. Mas Deus quer fidelidade, quer perseverança nas coisas dele, porque fora de Deus não há alimento que sacie. E ainda para falar das mulheres aqui desse capítulo, vocês notaram o que aconteceu com Noemi? Ela mudou. Capítulo 1, ela pediu até para que o nome dela fosse mudado para Amarga. Mara significa amarga. E aqui no capítulo 2 está mudando esse jeitão de Noemi. Ela passa a reconhecer a bondade de Deus. Ela troca esse discurso de que Deus foi contra ela, de que Deus a abandonou, para agora reconhecer que Deus está sendo benevolente, que Deus está guiando ela e a sua nora. Deus quer uma igreja que não fique reclamando de Deus, mas uma igreja que consegue observar a benevolência, a bondade e o amor de Deus. Eu posso ver Ruth aqui com uma alegria no rosto, né? Meio que ressuscitando, tirando essa amargura, esse ressentimento, e trocando isso por um reconhecimento de um Deus que está agraciando e conduzindo a vida dela e da sua nora. E agora chegamos nos homens, que talvez as mulheres vão ficar mais felizes, né, de ouvir o que a Bíblia tem para os homens, porque toda mulher gosta de ficar do lado de um Boaz, porque esse Boaz é um gentleman mesmo, né? É um homem aí que acho que toda mulher gostaria. Então, homens, ouçam bem aquilo que são características de Boaz para vocês imitarem, e mulheres, se comportem aí, não precisa dar cutucão no marido, tá vendo, né? Para viver isso aí. Mas como Boaz é um tipo de Cristo, então perfeito, né? A gente vai sempre imitar, primeiramente, o nosso Senhor. Então, para facilitar a memorização aí no Dia dos Homens, eu tentei olhar para quatro características de Boaz, e todas são iniciadas com a letra P, para facilitar. Então, você vai sair hoje, desse Dia dos Homens, com quatro P's, para viver. Não só essa semana, tá? Para viver a vida toda. Aí, e os jovens que ainda não têm esposa, tem que ser hoje isso para poder encontrar uma esposa legal, tá? Primeiro para agradar a Deus, né? Mas isso vai fazer parte do caráter e da característica que Deus espera dos homens solteiros, casados e os que já estão viúvos também. Então vamos lá, Boaz, versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Eu queria saber quem é tratado assim no serviço. Seu chefe chega, fala assim: o Senhor te abençoe, minha funcionária. E você responde: Deus te abençoe, meu chefe. Quem vive esse ambiente no serviço? Uma? Tudo bem? Bem-vindos. João também? Você trabalha onde? Em casa. Não vale. O Danco trabalha sozinho ali. Não, como é que... Tem esse ambiente? Legal. Vocês também? Ah, vocês também. Legal. Meire também? É raridade, não é? Mas é um homem que trata os seus funcionários com graça. E a palavrinha aí é um homem polido, tá? Mas a gente vai entender melhor o que é esse polido aí, né? Porque tem que forçar às vezes para achar as palavras com P, né? Mas é um homem polido, né? Alguém uma vez disse que... Deixa eu ver se eu acho aqui na minha folhinha. Alguém disse que um verdadeiro crente é também o melhor patrão. É um homem respeitado, é um homem educado, é um homem que define o trato, que trata bem as mulheres, que trata bem os filhos, que trata bem os empregados. Ele não tem, assim, um ambiente familiar é uma coisa, o ambiente de trabalho é outro, o ambiente religioso é outro. É um homem que não tem dicotomia. Ele vive Deus e o Evangelho em todos os ambientes, no templo, em casa, no trabalho. E Deus espera dos homens, e vou olhar bem para os homens aqui, que você viva tão bem na sua casa e no trabalho quanto você vive aqui. E já contei a historinha, mas eu gosto de repetir as histórias porque eu não lembro de muitas, né? Esqueço. Daquela família que na igreja sempre estava vivendo em harmonia, que era uma maravilha. E na volta para casa, o menino falou para a mãe, né? Mãe, seria tão bom se o pai se mudasse aqui para casa, para a igreja, né? E se nós morássemos todos lá no fundo da igreja. Mas filho, por que nossa casa é tão boa e no fundo lá é uma casinha pequena? Ele falou, mas mãe, mas por que o papai é tão bonzinho na igreja, né? É tão legal, tão educado, e a gente quer viver esse ambiente. Então, Boaz, ele não tinha essa vida especial dependendo do ambiente. Ele era do Senhor e tratava as pessoas como sendo superiores a si mesmo, sem fazer acepção de pessoas, sem fazer diferença. Um homem polido, que tinha esse olhar para as pessoas com cuidado. Ele não era grosso no trato. Talvez uma das coisas que, dentre as primeiras três que eu recebo mais queixas, é o trato dos homens para com as mulheres. De forma rude, de forma grotesca, de forma assim... Já entenderam, né? Então, é uma área que Deus quer mexer com você. Isso vale para as crianças, para os jovens, vale para os que já casaram, para os mais idosos. Você trata assim a sua esposa, de manhã cedo, Deus te abençoe, Deus seja convosco. Aí você responde, Deus te abençoe, meu marido. Né? Seria gostoso, não seria? Não seria um trato que dignificaria o nosso Deus? E a escola de Boaz também deu certo, porque o responsável dos segadores também teve a mesma atitude bondosa para com Ruth. Então, pessoas que naturalmente poderiam ser muito rudes, né? Mas ele ali, nós vemos que ele acolhe a Ruth e ele trata, talvez, imitando o seu patrão. E Ruth sentiu esse trato. A palavra de Deus nos fala em Efésios 4:29, para que as nossas palavras sejam edificantes e que elas transmitam o quê? Transmitam graça. A pergunta é, essa última semana, homens, vocês transmitiram graça em todas as suas palavras? Não vou perguntar para as mulheres não, tá? Jesus tratava as pessoas com docilidade, com graça? Eu pensei em algumas passagens, mas me veio à mente quando Jesus conversa com Pedro, depois da ressurreição. E onde Jesus tinha sido traído. Tinha um ofensor na frente dele, já tinha chorado amargamente, mas o clima não estava redondo, né? Da parte de Jesus, ele já tinha perdoado, né? Como exemplo do nosso Deus. Mas ele precisava ajudar Pedro a resolver essa questão. E ele vai lá e faz uma perguntinha. Pedro, você me ama? Primeiro teve uma refeição, ele preparou o cenário, né? Primeiro teve lá um café da manhã com peixe, com pão, com frios, né? E ali então o cenário é preparado e fala, Pedro, você me ama? E acho que Pedro, não sei se ele abaixou a cabeça, sim, Senhor, te amo, né? Passando aquele filme todo. E uma segunda vez, uma terceira vez. Esse é o desejo que Deus tem para nós homens, que a gente consiga cativar com as nossas palavras graciosas E isso não quer dizer passar a mão em cima daquilo que está em desacordo, mas com jeito, com trato, com polidez. Vocês conhecem um pastor, não vou citar o nome, talvez a historinha é familiar para alguns, que disse que ele levou a esposa para o cabeleireiro, para a cabeleireira. E a esposa falou, você espera um pouquinho aqui, eu já vou e já volto, né? E ele falou, não, isso vai demorar muito, eu sei como é que é essa história de cabelo, né? Então faz assim, você me liga quando tiver terminado, e aí eu vou te pegar. Mas ó, quando tiver terminado, você me liga, aí eu passo e te pego. Eu não vou poder ficar esperando que tem muita coisa, né? E aí deu lá uma hora e não sei quanto lá, ela ligou e o marido foi lá. Aí deu a buzinadinha assim e era lá de dentro. Estava conversando com não sei quem, passou mais um minutinho, outra buzinadinha e ela lá de dentro. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Ele, caramba, nós combinamos, né? Que é para chegar e pegar e tal. Aí passa 3-4 minutos, pom, pom. Espera um pouquinho. E ele já estava começando a ficar irritado, né? Ah, quando ela chegar, ela vai ouvir, né? Porque, caramba, a gente combinou tudo e vem e não resolve. Eu sei que se passaram lá quase uns 10 minutos e ele lá dentro efervescendo, né? Se chegar aqui, ela vai ter que ouvir um monte, né? E ela sempre com a mãozinha ali, espera um pouquinho, né? Aí uma voz lá dentro falou assim, quando ela chegar, você não vai tratar ela assim. Você vai tratar ela como se fosse uma amiga sua. Aí ele entendeu o que estava acontecendo. Se fosse uma amiga, ele teria um trato diferente. E até veio assim na mente dele, como é que seria? Ela chegaria e ela falaria, desculpa da demora. Não, não demorou não, fica tranquilo, né? Fiquei de boa aqui, né? A polidez, talvez onde ela é mais comprometida, é dentro de casa, com os nossos familiares. Esse fino trato, onde ele é mais desrespeitado, é entre irmãos, né? Os irmãos ali, né? Na família. Mas isso não engrandece, isso não é uma característica que Deus se agrada. Então fica aí esse exemplo de Boaz, que tratava todos com esse mesmo cuidado, esse mesmo amor, essa mesma graça. E eu quero dizer especialmente aos homens aí, vocês têm tratado as suas irmãs com carinho especial? Quando o chuveiro está ocupado, que ela está demorando mais tempo. É dentro de casa que a gente precisa viver esse padrão. Não é só na igreja aqui, que todo mundo dá um tapinha nas costas. Puxa, que maravilha, que bom te ver. Isso é uma bênção, né? Você repetiria essas palavras em casa? Quando seu irmão chega, né, os adolescentes e jovens, você fala, o Senhor te abençoe, o Senhor é contigo. Te abençoe? Que ambiente? A igreja é isso. A igreja é isso, em todo lugar, em todo tempo. Então fique aí com essa letra P, homens, aí. Polidez. E para a gente lembrar da polidez, eu trouxe uma flanelinha para ficar bem a sua língua, bem, bem polida, seu rostinho. Isso aqui é um pasta para polir e remover manchas e tal. Então fica aqui para você lembrar da necessidade de ser polido como Boaz, tá? Com palavras graciosas. E um trato que valoriza o valor do outro, porque a Bíblia manda que nós tratemos os outros como superiores a nós mesmos, né? Segundo P, versículo 8 e 9. Então disse Boaz a Rute, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Versículo 15 e 16, levantando-se ele para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gaveras, deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe e não a repreendais. E eu tive que forçar um pouquinho essa palavra, pronto para amar. Era um homem que era bondoso, compassivo, generoso, amoroso, e ele teve a prontidão de facilitar o trabalho de Ruth, não só deixando que ela trabalhasse, mas ó, deixa cair algumas coisinhas a mais aí, deixa ela pegar até onde já foi colhido. E ele então é generoso, ele é pronto para amar, considerando Ruth, E a gente vê que esse pronto para amar não é simplesmente dar as coisas, mas é a atenção que ele conseguiu dar. Isso não é a reclamação das mulheres, que os homens dão pouca atenção a elas, né? Conversar, ficar junto, né? Ficar sentado lá no sofá. E Boaz, então, ele se interessa pela história dela, ele pergunta ao segador, que já sabia, né? Então, há um interesse pela pessoa de Ruth, há um cuidado, uma generosidade, uma prontidão para amar. E no versículo 13, a gente entende que essa linguagem do amor entrou no coração de Ruth. Porque o que ela diz ali no finalzinho do 13? Falaste ao coração de tua serva. A atitude dele, o jeito, foi aquilo que mexeu ali no fundo de Ruth. Ou seja, não era simplesmente um grande gestor de coisas e vai dando aqui, dá um pouquinho aqui, eu posso dar. Tinha um amor por trás. E Deus chamou os maridos a amarem as suas esposas. E amar é isso, é se dar, é ser generoso, é se entregar, é ter esse cuidado para ver se as coisas estão bem com ela. E nós sabemos, às vezes, que Deus nos dá a graça de a gente falar o coração da nossa esposa. Isso vale para entre amigos, entre pessoas que se amam em Cristo verdadeiramente. Sabe quando você dá aquela palavrinha que o outro entendeu que você está interessado mesmo nela e não simplesmente a resolver ali o conflito ou tentar, enfim, ter uma consciência mais tranquila? E aí você entende, puxa, houve um zelo, houve um amor, houve aquela tensão que foi marcante, que no final mexeu lá dentro, mexeu no coração, mexeu na alma, mexeu na mente. E é esse amor que Deus demonstrou através de Cristo, quando Ele se deu voluntariamente e nos amou. Jesus demonstrou essa compaixão toda diante da samaritana. Não era nem um caminho habitual para um judeu, mas Ele passou por ali e conseguiu amar aquela mulher. E ela se sentiu amada, mesmo com todo o seu currículo aí, que não era bom, não era aprovado, mas ela percebeu esse amor do Senhor Jesus e foi impactada por tudo isso. Vocês se lembram quando Jesus multiplicou os pães? Qual que era o primeiro desejo dos discípulos quando viram aquela grande multidão e o sol se pondo? Chegando no final da tarde, o que eles falaram para Jesus? Meu irmão, manda embora esse povo aí, né? E Jesus falou o quê? Pode mandar embora?
Não.
Não. Vamos dar alimento para eles. Isso é amor, você se desprende daquilo que seria o natural, que seria o normal, o lógico. Mas Jesus fala, não, temos uma responsabilidade aí, né? E aí, então, você sabe a continuação da história. E essas milhares e milhares de pessoas são atendidas, são saciadas ali na sua fome. Vocês vão entender o que é isso aqui? O que é isso aqui? Sem as patinhas. E o relógio? Pronto para amar. Polido, pronto para amar. Tem que estar disponível. Porque amar não é uma coisa que está dentro da gente. Então tem que estar ligado. Olha, Deus quer que eu seja um instrumento de amor. Primeiro por Ele, de todo o coração, todo entendimento, toda a alma, toda a força e tal, mas que eu ame, esteja pronto para amar o próximo, como Jesus nos ama. Terceira característica, versículo 9. Estarás atento ao campo que cegarem e irás após elas, após as servas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Boaz é um homem protetor. Então, o terceiro P. Ele tomou providências para que Ruth não fosse molestada, para que não fosse agredida, para que não fosse rechaçada daquele campo. Boaz, então, ele mesmo e toma medidas para que Ruth pudesse permanecer de forma segura ali naquele campo. Deus faz isso conosco. O que diz o Salmo 139:5? Que minha mãe gosta desse versículo, né? Deus é um Deus protetor? Ele nos cerca de que jeito? O que diz o versículo? Quem abrir rapidinho lá? Cerca de que jeito? Salmo 139:5. Nos cerca por trás, por diante, né? por cima. Qual que é essa ideia aí? Oi? De todos os lados, né? Tinha até, tem exércitos, a gente vê de vez em quando, eu já vi vídeos, não sei se é a tropa de choque ou tal, que eles se juntam vários e conseguem fazer um escudo em cima, na frente, lateralmente, todos com seus escudos conseguem, no fundo, proteger todas as vidas que estão naquele miolo ali, né? O Senhor Deus também com Israel, com uma coluna de nuvem durante o dia, com uma coluna de fogo, também mostra essa proteção. E Boaz é esse homem que protege, que tem esse cuidado para com essa Ruth, para que ela realmente tivesse toda a proteção para continuar trabalhando naquele campo. E nós temos a graça de ter um Deus que nos protege do maligno. 1 João vai dizer isso. Todo que é nascido de Deus tem essa proteção e o maligno não lhe toca. Nós somos guardados pelo Senhor. E nós, como agentes, né, e homens aí, que Deus confiou a liderança, também devem exercer essa proteção sobre a sua família, sobre outras vidas. Isso me fez pensar também em relação à proteção que nós devemos dar, mas eu pensei também entre irmãos, né? Muitas vezes os homens aí, irmãos, nem sempre protegem com todo aquele cuidado e amor as suas irmãs ou as seus pais. Como é que a gente pode pensar em proteção? O Felipe até mencionou, né, proteção de não deixar ver 5 horas de televisão. Mas pensei outras coisas, talvez o que pode acontecer facilmente numa roda de amigos é, de repente, alguém expor o outro ao ridículo, né? Então você não está protegendo a imagem, a dignidade do outro. Facilmente nas brincadeiras a gente pode expor e ridicularizar o nosso irmão, nossa irmã em Cristo. E Deus quer que a gente cuide com isso, para que a gente seja um protetor e não um expositor das vidas e colocando no ventilador. Boaz, um protetor. Eu ganhei aqui, ganhei não, me foi emprestado um escudo aqui que vai nos lembrar a proteção. Esse aqui talvez fale mais para alguns, né? Mas vale os dois ali, tá? Então, um escudo que vai nos lembrar não só que Deus nos guarda e nos protege, mas que nós, imitando Boaz, aí devemos também proteger os nossos queridos e até pensando em igreja. E o quarto P, versículos 9, já lemos, que está ali também, 14 a 16. Vamos ler o 14. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Então, o quarto P, Boaz é provedor. Então, ele é polido, ele é pronto para amar, ele é protetor, mas ele é também provedor. Ele supriu a necessidade ali de Ruth, dizendo: olha, você pode beber da água que os meus funcionários pegaram, você pode ir lá quando tiver sede, pode se servir dessa água das vasilhas. Também, quando estava na hora do almoço, é alguém que oferece alimento ali naquela mesa, sentando junto com ele, ali de lado ou de frente do dono, do proprietário, e ali oferecendo comida. Antes de ir embora também, ele dá mais comida para ela, daquilo que ela nem tinha, ela mesma, colhido, mas daquilo que já tinha sido colhido pelos outros funcionários. Homens, solteiros, casados, ou que ainda vão casar, trabalhem e sejam provedores do seu lar, da sua família. Mas também não tenham a ideia errada de que vocês têm que suprir casa própria, carro do último ano. Não é isso. O provedor é aquele que vai cuidar pelas necessidades básicas. Alimento, um teto, roupa. Isso é suficiente para a gente viver como cristãos? O Senhor Jesus não teve mais coisas do que isso? Às vezes ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Mas é o próprio Deus que deu exemplo. E, claro, como sendo Deus, mas ele cuidou dos discípulos atendendo a essas necessidades básicas. Ele deu exemplo disso. Então, não fiquem com uma carga além daquela que é bíblica, porque a sociedade vai querer que você não só seja um provedor, mas seja um escravo do trabalho e que você viva para isso e para tentar agradar os seus, a si mesmo e os outros com coisas. E a gente sabe que isso não tem fim. Isso não tem fim. Todos nós já vivemos a experiência de ter uma coisa nova e depois de alguns meses esse novo já perdeu o encanto, já precisamos de uma outra coisa melhor e mais nova, né? Mas Deus espera que sejamos provedores uns dos outros. Ruth, ela não se aproveitou dessa bondade. Interessante, porque Ruth, ela não viu o cenário e falou assim: ah, eu vou me aproveitar dessa generosidade de Boaz. Ela é passiva, ela espera, ela é grata e ela continua trabalhando, porque ela já tinha suficiente, possivelmente, para pegar e voltar para casa. Mas ela termina a jornada dela até o final do dia. Isso me faz pensar também na atitude da igreja. A gente recebe da parte de Deus, cantamos que Deus é maravilhoso, e ouvir pessoas dizendo como Ele é realmente. Isso tem que produzir mais gratidão ainda no nosso coração, a gente continuar trabalhando, continuar sendo fiel a Ele. E aí me ocorreu o texto de João 19, 26 a 27, onde Jesus ali na cruz, ele olha para Maria e fala: Maria, eis aqui o teu filho, olhando para João. E depois fala para João: João, eis aqui a tua mãe. É como se, como um provedor, ele toma as providências para que Maria não ficasse desamparada, para que sua mãe tivesse um filho ali que pudesse cuidar do seu sustento e de viver com aquilo que era necessário. A multiplicação dos pães também mostra isso, esse Jesus provedor. E temos que lembrar que antes de Jesus multiplicar os pães, ele tinha decidido com os discípulos de se retirar e ter um tempinho de descanso, porque eles tinham trabalhado bastante. E era lícito, era justo que ele tivesse esse tempo de descanso. Mas as multidões viram para onde ele foi, foram atrás dele, e aí ele estava numa situação difícil. E aí, sai de férias ou... vou atender esse povo. E aí a gente lê ali que ele teve compaixão daquela multidão, vendo que eram pessoas que não tinham, eram ovelhas como sem pastor, e ele chama todas elas e fala: eu vou prover a necessidade de vocês. E ele então faz aquela multiplicação, prover a necessidade desse povo todo, aquilo que não seria o natural dos discípulos. Por isso, aquele que tem o Senhor como pastor, Nada vai faltar. E o que nós temos de ilustração? Como provedor? Facinho, né? Água aí e pão. Quais são os 4 P's? A lição de casa para os homens. Polido. Lembrando, o que está atrás do polido, né? Tem a ver com o trato, né? Como nós vamos tratar? Palavras graciosas. Domingo que vem vou perguntar para algumas mulheres: seu marido te tratou com graça? Né? Perguntar para alguns jovens aí, se não, para algumas moças, né? Se os irmãos trataram com graça. Pode ser? Segunda. Pronto para amar. Essa coisa do desprendimento, enxergar as necessidades e, se Deus quer que você seja a solução, que você se lance sem medo. Terceiro P. Protetor. Escudo. Né? Proteger, zelar para que a gente tenha um ambiente onde as coisas não sejam, as pessoas sejam jogadas, mas que haja esse amor, um cuidado, onde aquilo que precisa ser em reserva seja reservado. Né? E a quarto P? Provedor. Trabalhar e, enfim, entender que nós temos também uma missão aí de zelar pelas necessidades básicas. E termino com a refeição de Boaz com Ruth ali na hora do almoço. Esse Boaz ali, que é um tipo de Senhor Jesus, chama a sua noiva para comer com ela. Né? Eles sentam naquela mesa e dividem a comida, um momento de relacionamento próximo, íntimo. É a mesma ideia que encontramos no Apocalipse, quando Jesus diz ali que ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Entrarei e cearei com ele e ele comigo. Uma bela figura da ceia do Senhor Jesus, onde tem o Senhor Jesus com seus discípulos, se alimentando, alegria juntos. Essa ceia que ele quer que a gente viva enquanto estamos aqui, também nos esperando lá uma ceia que vai ser a consumação desse relacionamento com o casamento. Então fique com essa ideia, tem um Boaz que é o Senhor Jesus, tem uma Ruth que é a igreja, e o desejo do noivo é conviver com a noiva. E nós como igreja, então, que nos relacionemos nessa semana com esse noivo, com intimidade, se alimentando dele e compartilhando esse viver aí com o nosso Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra e esse capítulo 2 que nos remete a essa beleza do relacionamento de Cristo com a Sua igreja. Somos privilegiados, Deus, como igreja do Senhor. Somos agraciados por ter sido convencidos de pecado, termos a vida no Senhor Jesus. E nós queremos apresentar essas características de uma igreja, a exemplo de Ruth, sendo fiel, sendo grata, sendo humilde, trabalhadora. Senhor Deus, vai renovando em nós essa confiança de um Deus que está no controle da nossa vida. Mas também, Deus, nos ajuda, especialmente os homens aqui, a vivermos como Cristo viveu. Era um homem que tratava as pessoas com amor, com polidez, com palavras edificantes, graciosas, considerando os outros superiores. Senhor Deus, nos ajuda a sermos protetores uns com os outros, a sermos provedores, estarmos sempre prontos para atendermos as necessidades e com esse amor especial que o Senhor já derramou em nossos corações. Nos ajuda, lembramos também de confessar toda a nossa dureza em relação a viver isso dentro dos nossos lares. Senhor Deus, nos ajuda, nos socorre, mas que nós não vivamos duas vidas, em casa, aqui na igreja, ou ainda no trabalho uma terceira, mas que a nossa vida seja Cristo em nós. Em nome de Jesus. Amém.